Educando o Seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Eu tenho o prazer de apresentar para vocês aqui hoje o Marcos Figueiredo, que é responsável comercial pela operação do Autocompara, que é a corretora digital de seguros do Grupo Santander. A gente vai falar sobre seguros, né, que é um elemento importante no planejamento financeiro completo de muita gente, especialmente de seguro auto, né, que é um carinho aí que o brasileiro tem com a paixão dele, que é o veículo, e de inovação, de como vencer a burocracia, de como contratar melhor, dicas e causos que o Marcos tem aí. Ele me confessou aqui em off que tem 30 anos de mercado e está aprendendo até hoje. Então, a gente vai ter 30 minutos para aprender com a experiência que ele vai compartilhar conosco. Marcos, um prazer, cara. Muito obrigado.
Ô, Fred, o prazer é meu. Eu que agradeço aí o espaço nesse seu podcast tão importante, que vem contribuindo aí para a educação, né, do nosso povo. Obrigado por deixar falar aqui sobre a operação do Autocompara. Para nós é um prazer, né? Somos uma corretora de seguros digital. Somos do Banco Santander. Somos o Banco Santander. A nossa corretora de seguros digital se chama Autocompara e ela tem o grande objetivo, né, o nosso desafio no mercado brasileiro de seguros é transformar o jeito de contratar seguro. Nós vamos ter oportunidade de falar aqui. Seguro é muito antigo, né? Seguro é cheio de termos rebuscados, termos difíceis. A população não tem muito contato, acha que é caro, não sabe ao certo como acessar, tem dificuldade. E o nosso grande objetivo ao trazer o Autocompara para o mercado brasileiro foi justamente tornar essa jornada mais tranquila, mais simples para o nosso cliente. Fazemos hoje poucas perguntas naquilo que se chama de perfil, né, para contratar o seguro. Perfil são aquela série de perguntas que as seguradoras fazem para conhecer o teu comportamento, o seu histórico como possível cliente de seguros e te atribuir um preço. Então, a gente transformou esse negócio, deixou uma jornada mais simples, muito mais fluida, como se diz, mais rápida, objetiva. E esse que é o grande lance que a gente tem para compartilhar. Temos hoje uma jornada bastante fácil de fazer, a ponto de qualquer cliente nosso, Fred, acredite, com seu celular na mão, entra no nosso site www.autocompara.com.br e com poucos cliques consegue uma proposta de seguros. Mas não para aí. A ferramenta compara seguradoras. Então nós temos 7 empresas dentro do nosso painel que fazem a comparação da melhor oferta com a melhor franquia, o parcelamento e oferecem para o nosso cliente. O cliente segue ali, na palma da mão, no seu celular ou no notebook, faz a compra do seguro, escolhe pagar a crédito ou pagar a débito, passa pela vistoria, se for necessário fazer, o sistema, né, é muito simples, fácil de entender, e ali, em poucos cliques, em poucos minutos, o cliente compra de verdade, sozinho, de uma maneira didática, segura, simples, fácil de entender, uma apólice de seguro e assim consegue proteger seu patrimônio, né, fazendo valer aí o conceito principal do seguro, né, que é repor um patrimônio perdido, repor um bem perdido. Então, muito prazer, somos o Autocompara.
Legal, excelente explicação, ambiciosa proposta e muito, muito importante, né, na orientação, facilitar, simplificar, ter abrangência, como você falou, 7 seguradoras. Inclusive, já me vem à cabeça a primeira dúvida, apesar de serem do Santander, me parece, pelo que você esclareceu, que são uma plataforma aberta, ou seja, que tem, sim, diversas seguradoras, né, quer dizer, quase que um pouco da pegada do que a gente tem trabalhado um pouco aqui de vez em quando, de Open Banking, Open Finance, que é onde você quer ter o relacionamento com o cliente, mas isso oferece tanto o seu produto quanto a possibilidade de transacional, de contratar produtos de terceiros também. É mais ou menos por aí?
Perfeito, Fred. Nós somos uma corretora de seguros digital. Então, eu falo aqui em nome dos corretores de seguros do mercado brasileiro. Somos o Banco Santander. A nossa plataforma compara para o nosso cliente 7 empresas, 7 soluções de seguro e de assistência. E sim, existe um conceito também de, assim como a gente fala do Open Bank ou Open Finance, quando fala-se de banco, aqui no nosso negócio, que é o negócio de seguros, de corretora e de seguradora, falamos do Open Insurance, né? Também temos esse conceito aqui e esse produto pode ser ofertado ou comprado para os clientes do Banco Santander ou para não cliente. As nossas agências estão à disposição dos nossos clientes, naturalmente, daquele que tem interesse de conhecer o Autocompara, mas ele não é somente um produto para o cliente do Banco Santander. É aberto para toda a população brasileira dentro do leque enorme que a gente tem aqui de soluções, tá?
Excelente, já eliminou a pergunta que eu ia fazer, se era restrito ao portfólio de clientes ao correntista, né? Do Santander, não é. E te perguntar também se ser cliente do Santander te permite uma condição favorecida na Autocompara.
Na verdade, ser cliente do banco, sim, oferece, nós temos uma proposta um pouco mais otimizada para o nosso cliente, naturalmente, dentro do conceito de fidelizar um cliente, seja em qual mercado for. Quanto mais produtos um cliente tem com qualquer empresa, naturalmente, ele possui condições melhores de compra e de solução. Isso acontece com os nossos clientes, obviamente, mas também temos soluções e vantagens em propostas bem agressivas para os não clientes do banco. Então, acessem o Autocompara, é importante conhecer. Vocês vão ser surpreendidos aí com uma solução bastante completa, simples de fazer, mas muito completa na entrega que traz.
Legal. Assim como acontece em outros produtos, né? O Marcos está falando, você faz o financiamento imobiliário com uma taxa se você tem alguns produtos a mais do banco ou com outra taxa se você só quer o financiamento. Perfeito. Você não é correntista, você não tem um cartão de crédito ou coisa que o vale. Fiquei pensando, inclusive, o Santander é um banco muito forte no financiamento de veículos, né? Comprou a antiga, acho que é a Imoré Financeira, que era uma financeira muito importante no segmento. Eu imagino que aí você já tem uma base bem grande para trabalhar no seguro alto, que é um dos nossos principais aí, focos de hoje, né?
Sim, perfeito. Somos líderes no mercado de financiamento de veículos no Brasil, somos bastante expressivos nesse mercado e temos soluções tanto no seguro que é vendido no momento do financiamento, bem como nas outras soluções da corretora de seguros como um todo para o cliente que possui carro e eventualmente não financiou pelo banco, sem nenhum problema. Financiou pelo banco, tem solução. Não financiou pelo banco, tem solução também.
Legal. Alguma história para contar aí, Marcos? Algum tipo de problema comum do cara que está financiando ou não? Alguma coisa que você acha que vale a pena compartilhar com
o
nosso ouvinte?
O que eu acho que é importante a gente falar um pouco aqui das histórias é assim, eu vou jogar para você uma pergunta e também para todas as pessoas que estão nos escutando. Você tem ideia, Fred, de quantos carros, percentualmente, tá? Quantos carros tem seguro no Brasil? Imagine que você está andando aí na sua cidade, você aí em BH, e as pessoas que estão escutando a gente em todo o Brasil, e ela para assim, olha para o lado e enxerga, sei lá, 10 carros. Se eu parasse para me fazer uma pergunta, quantos desses 10 carros tem seguro? O que você arrisca, Fred?
2.
Olha, aproximadamente isso, na verdade, são 3. Mas você está bem antenado com o tema de seguros e claro, né, todo o conteúdo que você sempre traz aqui te credencia isso, né? Realmente é mais ou menos essa a estatística. No mercado brasileiro, ou no nosso país, tem aproximadamente entre 55 e 60 milhões de carros que poderiam contratar seguros. Aproximadamente 30% desse montante tem seguro, alguma coisa perto de 15 milhões de veículos. Então, daqui, a gente começa uma avaliação de um pouco assim, puxa, mas por que tem tão pouca contratação? Se o brasileiro é apaixonado por carro, como você trouxe, o brasileiro, se for escolher um seguro, se colocar o seguro de vida na frente dele, o seguro da residência e o seguro do carro, disparado ele vai escolher o do carro para fazer? É um ponto assim, nós somos um povo diferente, né? Nós somos até meio malucos, porque a gente dá mais valor pro carro do que pra vida, né? O brasileiro contrata mais seguro de carro do que seguro de vida. Mas ainda assim contrata pouco. Apenas 30% dos carros são protegidos, 70% não são. E aí a gente entra um pouco para falar, Fred, no seguinte. O seguro é barato ou é caro, na sua opinião?
O problema do Brasil é que o Brasil é um país de renda muito baixa, né? Então, as pessoas relativamente têm dificuldade de pagar. Eu teria que dizer que, para a média de renda do brasileiro, ele ainda é bem meio inacessível.
Ele é assim. Vou dar um número aqui, tá? É uma média, bastante média, aproximado. Um seguro de veículo, né, de carro, por ano, custa mais ou menos entre 2 e 3 mil reais. Claro que esses valores mudam, seja homem ou mulher comprando, faz diferença, seja por causa da idade, né, e aí a idade a gente começa a trazer, quanto mais novo, menos experiência tenho para dirigir, quanto mais maduro, para ser simpático com a começar aqui pelo entrevistado e pelo entrevistador, quanto mais maduros somos, mais barato o seguro fica. Seja pelo CEP, existem determinadas regiões nas cidades do nosso país que tem mais ocorrência de roubo de carro. Essas regiões têm preços mais caros. Aquelas outras que têm menos ocorrências, naturalmente, preços mais baratos. E aí vai, tem uma série, né? Seguro ele é uma conjugação de várias respostas e variáveis que vão trazer um preço. Mas sim, é caro. Cobrar entre 2 e 3 mil reais um seguro é falar que parte de 1 ou 2 salários mínimos uma apólice de seguro. É caro. E por que é caro? Porque volta na primeira resposta, porque pouca gente compra. É caro porque pouca gente compra. É mais ou menos aquele conceito de atacado e varejo. Se eu entro numa loja de material de construção para fazer uma obra, hipoteticamente, vou comprar um saco de cimento. Vai ser um preço. Se eu chegar lá e disser que quero comprar 100 sacos de cimento, o preço vai ser outro, naturalmente menor. É a mesma coisa na escala de seguros. Então ainda é caro porque se contrata pouco. Vou trazer mais um dado aqui, Fred. Toda vez que a gente atravessa uma crise econômica, um momento de dificuldade, como a gente está passando agora aqui num pós-pandemia, não sei nem se posso dizer pós-pandemia, né? Numa desaceleração da pandemia, numa aceleração de inflação, num cenário de guerra, num cenário de ano eleitoral e todas essas outras coisas, aumentam as fraudes no seguro. E esse é um outro ingrediente que eu trago para o nosso papo para explicar por que é caro. Ah, Marcos, mas por que isso acontece? Puxa, pense você que um cliente que, quando comprou, imagina que o cliente comprou uma apólice de carro dele dia 1º de janeiro. Ele estava ali com o orçamento controlado, estava tudo bem. Puxa, em março, lamentavelmente, ele perdeu o emprego. Daqui a pouco, em junho, julho, ele entrou naqueles birôs de crédito, num SPC e num Serasa da vida. Negativou o nome. Se viu num cenário de endividamento. Não tem mais emprego. É comum, infelizmente, que num momento de desespero, e puxa, perfeitamente compreensivo, né? É que a pessoa, num momento de desespero ali, procure um caminho para dar uma solução e, puxa, vai lá e monta ali o que a gente diz ali, forja, inventa um acidente, inventa um sinistro, como se diz aqui no Segurei. Sinistro é um acidente com carro, é um roubo do carro, ou a morte de uma pessoa, ou um incêndio numa empresa, por exemplo. Isso se chama sinistro. E aí a pessoa, num cenário desse de desespero, precisa de dinheiro, vê no carro uma saída para resolver a sua questão financeira. Então, também tem muita fraude no negócio de seguros, né? Um outro motivo é, os nossos ouvintes já devem ter escutado falar em tabela FIPE. O que é essa tal de tabela FIPE? A tabela FIPE é aquilo que normatiza e referencia no mercado de seguros o preço dos carros. Todo mês essas tabelas FIPE vão lá, ali tem milhares de veículos dentro, carros de passeio, motocicletas, caminhões, tudo aquilo que você vê circulando pelo país, e ali tem um valor. Vamos imaginar um carro hipotético aqui que custe R$100 mil. Esse é o valor do carro na tabela FIPE. Quando a seguradora faz o seguro, Fred, ela faz para indenizar pelo valor da tabela FIPE. Então, imagine esse carro que nós estamos aqui na hipótese de R$100 mil. Mas esse é o carro, o valor do carro na FIPE. Quando você tenta vender seu carro no dia a dia, na vida real, como a gente costuma dizer, puxa, por mais que ele tenha o valor de R$100 mil na tabela FIPE, é pouco provável que você encontre alguém que pague este valor. Alguém vai dizer, ah, eu pago 90, olha. A outra vai dizer, olha, eu pago 80, mas é à vista. Aí alguém vai dizer, puxa, eu pago 70, porque eu ainda vou revender seu carro, eu tenho despesas nele, onde eu estou querendo chegar? Ninguém paga tão bem como uma companhia de seguros, que vai pagar a tabela FIPE. Então, quando a gente escuta o que eu estou dizendo e volta lá naquele exemplo que eu falei da pessoa que se vê endividada e, no momento de desespero, quer dar uma solução, ela enxerga isso também numa fraude. Puxa, vou receber o valor da tabela FIPE. Então, um pouco do que eu estou trazendo aqui, entre ser pouco vendido, entre ter muita fraude e todos esses aspectos de cenário financeiro, fazem ainda com que o seguro, de fato, seja caro, né? Se a gente tivesse um equilíbrio maior entre seguro contratado, frota segurada, como a gente chama aqui, e frota não segurada, a gente teria mais gente comprando e, possivelmente, o seguro seria mais barato.
Bom, mais barato, mais ágil. Como é que vocês se comparam com outras corretoras digitais existentes no mercado, né? Já o mercado está sendo inovado aí há alguns anos, vocês mesmos já têm algum tempo, e existem alguns concorrentes. Como é que vocês se comparam com eles? Quais são as semelhanças, as diferenças?
Ô Fred, excelente pergunta. Você me dá uma oportunidade de falar um pouco do mercado de corretores de seguros, né? Existe no Brasil mais de 90 mil corretores de seguros. Então, é um mercado bastante denso, tem bastante... Todo mundo conhece um corretor de seguros. E ainda bem, eu costumo brincar, porque o corretor de seguros tem uma função social gigantesca, né? À medida que o corretor de seguros avança no seu trabalho, fala, consegue conscientizar a pessoa de que é muito melhor comprar um seguro e trabalhar ali pagando um pouquinho mês a mês, a ter uma perda grande ou ter que desembolsar um dinheiro que às vezes ela nem tem para fazer frente a um prejuízo, cada vez que um corretor de seguros no nosso país está fazendo isso, ele está exercendo uma função social muito nobre. Agora, voltando para a tua pergunta, eu diria que nós somos uma corretora de seguros digital que tem como diferencial, além da solidez do Banco Santander, eu diria para você que a nossa jornada, o nosso jeito de contratar é muito fácil. Ah, mas como que eu exemplifico isso? A maior parte dos corretores de seguro seguem contratando da maneira mais convencional. A gente já brincou em algum momento, Fred, que contratar seguro no mercado brasileiro parece uma investigação, né? Me dá teu nome, teu CPF, a placa do teu carro, o teu CEP, se é casado, é solteiro, estuda, não estuda, é casado, não é, tem garagem, não tem garagem, roda quantos quilômetros por mês, viaja, não viaja. Todas essas perguntas são importantes. Elas têm um porquê existir. Só que quando nós trouxemos o AutoCompara e colocamos aqui como um jeito diferente de fazer, nós pensamos em simplificar a vida do brasileiro. Pense você, o seguro é pouco vendido. Apenas 3 a cada 10 carros tem seguro. A população não tem conhecimento. Acha que o seguro, acha e com razão, o seguro é caro. Puxa, quanto mais difícil for a contratação, pior essa estatística vai ficar. O nosso objetivo é tornar a contratação simples, fácil, para que cada vez mais as pessoas contratem. Então, qual que é a minha diferenciação, a nossa diferenciação, é ter uma jornada muito rápida. Eu não faço 50 perguntas para o cliente. Eu pergunto basicamente o CPF dele, o CEP e a placa do carro. Basicamente essas três coisas. Com essas três coisas é possível contratar um seguro no Autocompara. Aí, Fred, tem um outro ponto. Alguém vai falar, ah, Marcos, mas eu não sei se eu compro um carro da marca A, um carro da marca B ou da marca C. Eu nem sei ainda qual comprar, por isso eu não tenho a placa para te passar. Não tem problema. Aliás, você nem precisa passar para o Marcos. Sozinho pelo seu celular, baixando o nosso aplicativo, nas lojas iOS e Android, ou mesmo no nosso site, como eu falei ainda agora, www.autocompara.com.br, o nosso cliente, ou pretenso cliente, né, pode entrar, fazer a sua simulação até sem pôr a placa do carro. Ah, o carro da marca A é o modelo aqui, deixa eu colocar. Ah, esse aqui custa R$2.000. O da marca B, custa R$2.100. O da marca C custa R$2.500. Puxa, eu já sei qual que eu vou contratar. Então, basicamente é isso. A gente simplificou o jeito de fazer. Tiramos o segurez e tornamos a jornada rápida, fluida, didática. Não faço mais aquele monte de pergunta. Ah, mas você não acha que aquelas perguntas são importantes? São. E elas estão, né, tem falando um pouquinho da tecnologia, tem um algoritmo por trás dessa plataforma do banco que busca informações e que fazem com que a oferta para o nosso cliente seja mais assertiva, né? Pense você, para o cliente conseguir fazer uma contratação, vou te desafiar, Fred, e desafiar aqui os ouvintes que estão conosco. Entrem agora aí, pessoal, no nosso site. Cotar um seguro no Autocompara não leva 3 minutos. Vou repetir, não leva 3 minutos. Eu vou botar o CPF, o CEP e a placa do carro. Pode ter uma outra informação ali que é cadastral, uma outra informação que, puxa, se não me afeta, não preciso nem clicar. Vou dar um exemplo. Ah, o meu carro é blindado? Puxa, se não é blindado, eu nem preciso clicar lá, sabe? A jornada é muito rápida. É possível contratar, Fred, veículos de uso particular, por exemplo, o seu veículo, meu veículo é de uso particular, uso comercial. Vou trazer mais um dado importante aqui das pessoas que podem estar nos escutando. Fred, a gente tem mais ou menos no nosso país 1.300.000, 1.400.000 motoristas de aplicativo. O Autocompara trouxe a solução para seguro de motorista de aplicativo. Isso tudo lá na nossa jornada, você vai conseguir ver. E vou te dizer, do momento que eu desafiei o nosso público e você, eu tenho certeza que algum dos nossos ouvintes já terminou de fazer uma cotação. Não levou nem 3 minutos, como eu falei.
Esse é vendedor mesmo. Legal, é bom de ver esse entusiasmo. Cara, eu ia te perguntar o seguinte, como é que pode, né, quer dizer, é uma curiosidade aqui, né, se as seguradoras, elas, a gente interagindo diretamente com elas precisam dessa tonelada de perguntas, como é que vocês, como uma corretora digital, intermediando, né, entre nós e a seguradora, podem prescindir dessas respostas, né, para fornecer uma cotação?
Excelente, Fred. O que nós fizemos? No passado, nós também fazíamos um monte de perguntas. E a gente percebia cada vez mais que a jornada da contratação do seguro era muito extensa. Muita gente desistia no meio do caminho. Volto a dizer, o seguro, a população brasileira não tem intimidade com o seguro. O que, que nós fizemos? Nós juntamos aqui os nossos parceiros, apresentamos uma proposta para revolucionar o mercado. E os nossos parceiros são as companhias de seguro. Chamamos as principais companhias do mercado brasileiro, colocamos o nosso plano e falamos, pessoal, tá aqui, ó, vocês que já falam segurez, vocês sabem que 70% dos carros não tem seguro. Vocês sabem que o seguro ainda é muito caro. Vocês sabem que tem muita fraude. Vamos tornar um jeito mais simplificado. Vamos dar mais acesso para a população. Vamos tornar o negócio, vamos tornar o trem mais fácil, como diz o povo aí de BH. E foi o que a gente fez. Nós chamamos a seguradora e falamos, olha só, se eu deixar de perguntar para o cliente que ele tem garagem na faculdade, que diferença vai fazer no preço? Puxa, cara, vai sair 0,0 não sei o que de diferença. Ah, tá bom. Se eu deixar de perguntar para ele se ele é casado ou solteiro, faz diferença? Cara, acho que você pode abrir mão, a seguradora falando pra gente, você tá me dando o CPF do cliente. Eu que se consulto a Receita Federal, já sei se ele é casado ou solteiro. Ah, se você me traz a informação de, por exemplo, garagem, ou então seu uso para viajar, quantos quilômetros eu rodo, tem um termo aí, vai muito na inferência. Né? A seguradora pode inferir, ela pode o inferir, né, para não ser aqui rebuscado, ela pode usar a probabilidade pelo seu comportamento para entender como você se comporta durante a vigência da apólice. Então, as perguntas eram importantes? Eram. Seguem sendo usadas pelo mercado nacional? Seguem. Só que a gente está chegando num resultado melhor buscando as três mais importantes: CPF, CEP e placa. Seguem sendo perguntadas no mercado. Eu não estou dizendo aqui, puxa, olha, o bom é o autocompara porque eu pergunto menos. Eu digo que, como eu pergunto menos, a minha jornada é mais rápida, estou protegendo tanto quanto. Eu acho que esse é um bom ponto. Eu não deixo de proteger, Fred, porque eu pergunto menos. Vamos lá, para ser bem didático. Eu não pergunto mais se tem garagem. Se acontecer um sinistro, né, eu comentei que o sinistro é um acidente, um roubo e tal, a seguradora não vai negar o sinistro porque tinha ou não tinha garagem. Se eu tenho lá o sinistro e, por exemplo, o cliente viaja muito e ele não informou pra gente que ele roda, sei lá, 3 mil quilômetros por mês, tem seguradora que pergunta. As nossas não perguntam mais. Isso não vai fazer o seguro dele deixar de ser pago. Ele precisa responder sim. Olha, quem é que dirige o carro? Disso a gente não abriu mão. Ah, quem dirige o carro é o Frederico Torres. Puxa, ele é o cara que fica com o carro mais de 5, 6 dias na semana. Puxa, essa informação tem que constar. Ah, aqui a gente está colocando, o Fred está dizendo pra gente que ele não usa o carro para trabalhar. Ele pega o carro dele de manhã, vai até o trabalho dele. É legal esse ponto. As pessoas confundem locomoção diária com uso comercial. Quando você pega seu carro, Fred, sai da tua casa e chega no seu escritório, numa diferença de 5 quilômetros, você se locomoveu até o seu escritório. Se o seu carro ficar parado lá o dia inteiro, às 6h30 da tarde, você pega seu carro e vem embora para casa, isso não é uso comercial. Isso é simplesmente ir e voltar do trabalho. Então, agora o que faz diferença é, o Fred usa o carro para trabalhar o dia inteiro. Ele visita 10 clientes por dia. O Fred é motorista de aplicativo, como a gente colocou. E o Fred diz que não usa para trabalhar, que não usa comercialmente. Puxa, isso sim é importante, isso ainda está lá na nossa jornada como um dos cliques opcionais, e isso pode fazer diferença na hora de indenizar o seguro. Então, só para fechar esse capítulo, Fred, sim, simplificamos, sim, deixamos a jornada mais fluida, mas nós não deixamos de proteger. Falando de um outro jeito, a gente pergunta as coisas mais importantes para proteger o cliente.
Não, legal, gostei. Vocês fizeram um bem bolado aí, tentando dar simplicidade e racionalidade com as seguradoras, né, para abrir mão de alguma coisa. Ao mesmo tempo, vocês usam tecnologia para ir buscar outras que são possíveis serem deduzidas, inferidas, com a palavra que você usou, e ao mesmo tempo você não sacrificou a cobertura ou a segurança, que é o principal objetivo
do
seguro. Gostei. Gostei também que você citou aí que vocês têm um produto para motoristas de aplicativo. Achei legal o número. Não tinha esse número. 1.400.000 pessoas já estão nessa...
Já deve ter aumentado um pouquinho do início do nosso podcast para cá.
Cresce
bastante.
O ritmo é grande. É igual a abertura de MEI no Brasil, né?
É isso.
Emprego formal ou de empreendedores. O negócio não para de crescer, dada a situação que está bastante feia. Cara, o tempo está avançando bastante aqui, eu estou querendo avançar na nossa pauta. Cara, aproveitando, você podia falar um pouco mais sobre o portfólio de produtos que vocês têm. Vocês têm seguro alto, vocês têm seguro para motos, vocês têm o quê? Assistência com preços, algum tipo de assessoria, conveniência, não sei. Fala um pouquinho aí.
Fred, a solução do AutoCompara, ela cabe em todos os bolsos e necessidades. Então, eu vou pedir para você e para o nosso ouvinte, nesse momento, imaginar um funil. Sabe aquele funil que a dona de casa usa para cair ali a farinha na hora de fazer o bolo? Ou que a gente vê na mão de um frentista para botar a gasolina ou o óleo em algum lugar? Pensa você num funil. A parte maior, de cima, na boca do funil, é o que a gente chama de seguro completo. Então, o AutoCompara tem solução para o seguro completo. O que é o seguro completo? É o seguro que cobre roubo, furto, um acidente, cobre quando o nosso cliente bate em alguém, cobre quando o nosso cliente atropela alguém, ou ele precisa de uma assistência 24 horas, guincho, carro reserva, puxa, completo como o próprio nome sugere. Tá bom, aí eu vou descer um pouquinho o funil. Eu vou ter um intermediário. Aquele cliente que vai investir um pouco menos, mas vai ficar com a garantia do roubo, mais um pacote completo de assistências, né, que já protege bastante. Puxa, eu perdi a colisão, como a gente chama tecnicamente aqui. Eu não vai ter cobertura se eu bater o meu carro, mas se eu bater em alguém, vai. E se roubarem o meu carro também. Desce mais um pouquinho no funil. Puxa, o meu carro é mais antigo, não está passando aqui, as seguradoras não têm grande interesse, porque a marca do meu carro, ela tem menos venda, né? Ela não tem tanta massa, exposta, né? Massa exposta é quanto mais seguros contratados, né? Pense numa marca bem popular do mercado brasileiro, sei lá, Volkswagen, compara com uma outra marca importada, por exemplo, onde se vende menos. Então, às vezes a seguradora tem um pouco de dificuldade de dar aceitação em marcas um pouco mais específicas. Estou aqui na terceira faixa do meu funil. Estou cobrindo um seguro chamado básico. Deixei de cobrir o carro, seja para colisão ou para roubo, mas eu estou num seguro que eu chamo de básico, mas que cobre bastante. Ele cobre terceiros, né? Terceiro sempre que eu, alguma coisa para o outro. Se eu bater num outro carro, eu posso ter um seguro básico, mas que eu comprei uma proteção para terceiro. Se eu bater num carro importado e, por exemplo, o estrago for equivalente a 50 mil, a 60 mil, esse seguro vai cobrir. Eu não preciso desembolsar esse dinheiro. Apesar de ser seguro básico, cobre bastante. Se eu atropelo uma pessoa, tem cobertura. Mais o plano de assistências. Tá bom, desci três faixas do meu funil. Marcos, o meu cliente não cabe nesse negócio, o carro dele é mais antigo, ou então ele está com alguma restrição cadastral, ele está com algum probleminha de CPF, o carro dele é comprado de uma financeira, de leilão, é mais velhinho. Opa, eu tenho uma outra solução na parte de baixo do funil, que é uma assistência com localizador. Então, eu tenho todo um pacote de assistência, com guincho, socorro mecânico, mais um localizador, Fred, que instala no carro do cliente e, se for roubado, vai procurar em todo o território nacional, que encontre o veículo e disponibilize para o cliente. Aí, essas soluções são para carro de passeio, em média, veículos até 20 anos, mas em média, tá bom? Pode ser um pouco mais antigo, pode ser um pouco mais novo, motocicletas, então aí, capes, enfim, é o que a gente vem fazendo, temos novidades por aí, vamos expandir o portfólio, né? Ter mais soluções, né? O expandir o portfólio aí, ter mais soluções para o nosso cliente, e de maneira geral é isso, né? Se você lembrar lá daquele número que eu trouxe no começo da conversa, que tem 55, 60 milhões de carros no país e só 15 milhões com seguro, pode ter certeza que 30 milhões desses que não compram hoje, quase 40 milhões que não compram, cabem nessas soluções que eu trouxe para você.
Legal. Você falou aí de assistência com rastreador e me ocorreu te perguntar qual que é a tua avaliação sobre as APVs, que é as associações de proteção veicular, que, né, que estão crescendo também e estão ocupando um espaço meio que tentando se fazer parecer com seguros, né? Não são a mesma coisa. Eu não sei se é uma pergunta muito delicada, mas queria te ouvir, se possível, em relação a elas.
Ela é delicada, Fred, e a gente precisa tratá-la com o máximo respeito e objetividade que o tema exige. Mas eu quero trazer para cá um negócio que se chama regulamentação. Se você tiver um problema com o Banco Santander ou com qualquer outro banco do nosso país, você recorre ao Bacen, Banco Central, que é uma entidade federal e que regulamenta todo o mercado de banco. Se eu trouxer essa avaliação, essa mesma analogia para o mundo de seguros, você vai, se tiver um problema com uma corretora de seguros ou com uma seguradora, você vai reclamar para a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. Só assim, mal comparando, SUSEP é o Bacen do mercado de seguros. Quando eu trago isso para você, eu faço você refletir no seguinte ponto. As associações não estão em nenhuma dessas entidades. Um cliente nosso, ou um ouvinte nosso, que porventura perceba que é muito mais barato comprar ali uma proteção, não sei nem como é que nome eu dou para as proteções, porque elas não são seguros, não são apólices. É muito mais barato comprar ali na associação, vou fazer. Puxa, a pergunta que vale 10 aqui é: se der problema, eu reclamo para quem? Acho que é isso que o nosso consumidor tem que pensar, né? Se der um problema numa apólice de seguro comprada com o Autocompara ou com algum dos mais de 90 mil corretores do mercado nacional, em uma das mais de 100 seguradoras do país, pode ter certeza. Existe um negócio chamado SUSEP que vai regulamentar e que, se o nosso cliente ou o cliente de qualquer uma dessas empresas tiver razão, ele vai receber. Se ele comprou de uma associação, eu não sei nem dizer para ele aonde reclamar, além do PROCON, porque não é um mercado regulado. Eu vou tentar ser muito rápido aqui, só para você entender, Fred. Toda vez que uma seguradora vende uma apólice de seguro para um cliente, ela precisa alocar um percentual, como se fosse numa poupança, prevendo que aquele cliente pode precisar usar o seguro. Ah, recebi R$1.000, por exemplo, de uma apólice. A seguradora é obrigada a alocar, sei lá, 30% disso para pagar sinistro. Toda a apólice, ela faz uma alocação dessa, uma reserva, né? Uma reserva técnica. Puxa, se roubarem o carro do Fred lá na frente, eu preciso ter dinheiro para pagar. Ele está comprando seguro por um ano. O mercado é regulamentado dessa forma. Ele é aferido, conferido e aferido todo santo mês. A seguradora tem que mostrar: olha, eu vendi X mil apólices no mês passado, eu já fiz a reserva técnica caso esses clientes precisem. Como é que as associações fazem? Será que tem essa rigidez? Não tem. Já respondo que não tem. E aí, só para fechar o capítulo, aquele que está nos escutando, desconfie. Puxa, se eu estou dizendo que o seguro custa entre 2 mil e 3 mil por ano, aproximadamente, será que é igual alguém que fala para mim que tem uma solução por R$600, R$700? Gente, é que nem fazer qualquer outra coisa nessa vida, como diz o ditado, esmola demais, o santo vai desconfiar. Volto a dizer, não falo aqui, não estou atacando nem as pessoas jurídicas, nem físicas, não estou dizendo que deixam de ser idôneas, estou dizendo que não se pode comparar as associações de proteção veicular com corretoras e companhias de seguro, né? Nós aqui somos regulados pela SUSEP e as associações ficam aí num cenário onde eu acho que se o cliente precisar, ele deve ter problema.
Excelente, excelentes dicas, uma resposta bem clara, bem direta, bem objetiva, né? E de certa forma dura, certo. E eu gosto porque é a realidade econômica, né? Como é que pode uma coisa de 2.500, 3.000 valer 600? Pode até funcionar, pode até dar certo, mas tem que ter uma diferença de essência, tem que ter uma diferença de natureza, de arranjo, de alguma coisa que justifique essa diferença de preço. Isso não pode ser só...
Perfeito.
Não pode ser só margem de lucro, né?
Claro. E aí, Fred, nós aqui, eu atuo no mercado de seguros há quase 30 anos e, de verdade, aprendo todo santo dia, temos uma obrigação de orientar quem nos escuta. Esse é o nosso papel. Claro que cada um vai ter seu livre-arbítrio. Olha, Marcos, eu entendi perfeitamente a diferença, mas eu não tenho mais que 600, 700 para investir na minha proteção. Puxa, seguimos aqui orando para que nada aconteça de errado, mas nós temos a obrigação de esclarecer. E aí cada um toma a decisão que achar mais conveniente.
É isso aí. Aproveitar para te pedir, fazer minha última pergunta. Dica, alguma dica aí que você ainda possa dar, além das tantas que já falou, para que as pessoas possam se interessar e ter mais acesso à proteção ou ao seguro?
Eu tenho sim, Fred. A minha dica é autocompare, né? Compare, busque informação. Ainda existe, como eu comentei, muito carro desprotegido, tem muita falta de informação, desconhecimento. Eu acho que é importante buscar informação nesse sentido. Sempre pensar que é melhor ter um seguro que cubra menos, mas que cubra a seguir sem contratar seguro. Lembra sempre daquele funil que eu falei. Puxa, eu estou sem grana agora, meu orçamento está apertado. É melhor contratar um seguro básico que cobre terceiros, por exemplo, né, que cobre o outro e mais um pacote bacana de assistência, a seguir sem seguro. Pense você, ah, eu tô apertado aqui, vou fazer o... Ah, mas aí alguém vai dizer, ah, mas o básico não cobre nada. Puxa, cobre bastante. Quer ver um exemplo? O seguro básico vai cobrir se você atropelar uma pessoa. Uma vida não tem preço, mas será que não é bem melhor ter uma apólice de seguro que cubra atropelamento, que cubra acidente com pessoas, a não ter nada, a ter que arcar com recurso próprio para fazer, por exemplo, pagar as despesas de uma internação hospitalar ou de um problema desse tipo, ou mesmo eu não tenho meu seguro é básico, bato num carro importado. Ah, o orçamento lá ficou 50 mil para consertar. Puxa, não estou conseguindo comprar o seguro completo. Você acha que eu vou ter os 50 mil para pagar o seguro do outro? Então, o seguro básico também protege bastante. Então, a minha dica aqui é, vá atrás da informação. Não deixe por conta da nossa sorte, eu dirijo super bem. Bom, você dirige bem, mas alguém pode bater em você e não ter seguro. Como fazer? Né? Nunca aconteceu nada na minha região aqui, não tem problema. Tá bom, pode ser que aconteça um roubo. Ah, enfim, eu acho que assim, o mais importante aqui é a gente pensar em proteger o patrimônio. Volto a dizer que o brasileiro é apaixonado por carro, e a minha dica aqui é, busque informação, entre no site do Autocompara, baixe no app, ou mesmo que procure outras empresas sérias para fazer seguro. Seguro sempre com um corretor de seguros. É importante que a população se conscientize e que realmente vá buscar informação. Eu acho que, e tem um outro ponto aí, toda vez que você compra um seguro, Fred, e que você vai renovando o seguro ano a ano, ele vai barateando no tempo, né? Em algum aqueles clientes nossos que já possuem seguro, já deve ter escutado falar lá num negócio chamado bônus, né? Então, puxa, sempre que o bônus é a retribuição do bom cliente. Comprei o meu seguro o primeiro ano, dirigi bonitinho e tal, a gente compra seguro é para não usar mesmo. Mesmo, né, Fred? A grande verdade é essa. A gente compra o seguro para não usar. A gente quer manter o patrimônio e não quer usar o seguro. Então, as seguradoras, elas retribuem para a gente, em forma desse bônus, cada vez que eu vou renovando o meu seguro, ele vai ficando, em média, mais barato, porque eu tenho ali uma bonificação, uma retribuição por ser um bom motorista, né, no decorrer do tempo.
Você falou de bônus aí, uma palavra positiva, né, que as pessoas adoram as palavras positivas. Me lembrei, claro. Me lembrei do prêmio de seguro, que é uma coisa que as pessoas acham que acham que vão receber, mas na verdade tem que pagar.
Rapaz, segura um negócio engraçado. Prêmio, qualquer pessoa quer receber um prêmio, né? No negócio de seguros, prêmio é aquilo que o nosso cliente paga, né? Acidente é o que a gente chama lá de sinistro. O nome já é sinistro por si só, né? Então, até aqui no Santander também, em outras soluções nossas, Fred, a gente tirou esse segurez, né? No Autocompare, em outras, por exemplo, na hora do sinistro, a gente não está mais chamando de sinistro, a gente fala, puxa, deu problema. Ah, deu problema, seja de que ordem for. Puxa, deu um problema no seguro da minha casa, aqui na geladeira, deu um problema na minha empresa, num dano elétrico lá, pegou fogo, ou deu algum problema na tomada, ou deu problema no meu carro, parou ou bateu. Prêmio, a gente está deixando de usar, a gente está falando de valor do seguro, valor a pagar. Então a gente cada vez mais aí, isso faz legal que você trouxe para o nosso fechamento, muito do desafio do Autocompara, e a gente segue incansável nisso, tá? É de eliminar o segurez. Seguro precisa ser simples, seguro não precisa ser difícil, não precisa ter aquele monte de termos estranhos aí, como você comentou. Tem que ser acessível, tem que ser tão simples quanto entrar, baixar um aplicativo, fazer a contratação com poucos toques, sem falar com ninguém. Não precisa falar com ninguém. A gente tem que lembrar também, já tem uma geração aí que, graças a Deus, chega e nos desafia todo santo dia, que não gosta de ligar para a central, que não gosta de falar, quer fazer sozinho. E no Autocompara, o nosso cliente pode comprar seu seguro sozinho, do começo ao final, sem falar com ninguém. Qualquer dúvida que ele tenha no meio do caminho, existem explicações ali que abrem na tela para ele, dá informação, traz clareza. Ah, Marcos, mas eu prefiro falar com alguém. Ok, também temos uma central à disposição. O Autocompara foi se moldando e ajustando para as novas gerações, para todos os públicos, para os vários canais de distribuição. Então, acho que esse aí é o grande, é a parte bonita do que a gente vem fazendo em prol da sociedade, ampliar, né, a clareza e o acesso ao seguro para a população brasileira.
Legal, cara. Só para fazer o fechamento aqui, gostei do papo, te agradeço de novo. E meu resumo é assim: você deu conta da importância do corretor, né? Que você falou que é um agente social, um evangelizador, quer dizer, o cara que realmente peregrina e é capaz de catequizar até as pessoas em relação à importância de se ter proteção. Você passou pela importância da comparação de preços, né, como dica. A gente passou sobre, falou sobre a amplitude da cobertura de seguradoras na proposta da Autocompara e até de outras empresas também que fazem esse processo, de outras corretoras digitais que fazem esse processo de intermediação, colocando uma série de opções ali mais próximas do consumidor final para facilitar esse processo de contratação e comparação de preço. Você falou uma coisa que eu achei legal também, agilização, né, modernização, que vocês conseguiram através da aplicação de tecnologia, redução no número de perguntas, né, para tornar o processo de contratação mais fácil, mais simples, mais acessível. Você falou de portfólio completo, que é uma coisa que eu gostei também, né, topo e fundo de funil, um produto mais parrudão, mais completão, e o outro mais simples para diferentes momentos de vida ou para diferentes poderes aquisitivos. Falou, é uma dica boa, de que alguma proteção, né, é melhor do que nada. Realmente, como eu antecipei na abertura do episódio, seguro é um elemento da rede de proteção financeira, quer dizer, de planejamento financeiro, especialmente quando você não tem um patrimônio absurdo que te permita fazer frente a despesas enormes com quando dá problema, né, para usar a sua linguagem aí, né, para não usar a linguagem do sinistro, você tem que ter alguma proteção que não é teu patrimônio, então que é seguro. Você diferenciou, né, o que é seguro do que é APV, com a diferença de preço que é tão marcante que não dá para não se perguntar por quê. Acho que a conversa foi muito instrutiva para quem precisava entender um pouco mais de seguro. Te agradeço de novo, mais uma vez, pelo bate-papo. Foi um prazer ter você aqui.
Perfeito, Fred. Eu aqui mais uma vez agradeço em nome do Autocompara, em nome do Banco Santander. Fico à inteira disposição de vocês, dos seus ouvintes, para falarmos de outros tipos de seguro, de outras soluções. Conte comigo sempre aqui. Eu tenho o maior prazer do mundo em poder passar a mensagem aí do mundo de seguros para as pessoas.
Maravilha, cara. Um abraço.